Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live de segunda-feira do História Online. Hoje, 21 de fevereiro de 2022, entre aspas, 5 da tarde, pontualmente 17 horas em algum lugar deste mundão. E então estamos aqui no pique da semana de carnaval, que não vai ter carnaval, bloco do HO na rua. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá de São José. Não, de novo eu errei, a segunda vez que eu faço entrada e eu erro a segunda vez. Hoje de São Paulo, Daniel Pereira. Salve, Dani.
Salve, meu irmão. Sempre um prazer estar aqui contigo. Ari, sempre no suporte aí no chat. Muito obrigado. E vocês que nos acompanham nessas aventuras, compartilham um pouco dos nossos bastidores também. Rodolfo já apontou o dedo.
Seu microfone está abaixo ou acima de 20?
Oi?
Seu microfone está abaixo ou acima do volume 20?
Está um abaixo.
Põe não, 20. Deixa ele acima de 20, senão tem aquele decaimento que eu te falei, lembra?
Então tá aí.
Aê, agora loud and clear, agora Daniel surfando em nossos ouvidos, causando aquele arrepio, aquele ACMR que só o HO te proporciona nas lives com o Daniel. Então vamos lá, gente, brincadeiras à parte.
Vamos começar a trabalhar.
Vamos começar a trabalhar, obrigado pela paciência de vocês aí, mas transmissão ao vivo é sempre uma aventura, mas estamos aqui e nessa live de segunda-feira escolhemos um tema que é tema de uma reportagem que foi publicada hoje no portal G1, um levantamento que o G1 faz junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também o Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre as estatísticas de assassinatos, homicídios, de mortes causadas por assassinatos e homicídios no Brasil. Uma série histórica que começou a ser computada, contabilizada em 2011 e que todo começo de ano sempre saem os dados do ano anterior. E é uma questão importante, né, Daniel, por conta não só dos dados em si, mas por tratar de uma situação muito relevante para um país como o Brasil, que apesar de ser visto por muitos como um país pacífico, os dados não apontam isso. Então, só para deixar bem claro, são estatísticas referentes a homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de morte. Então, são números que indicam uma queda em 2021, em relação ao ano anterior, uma queda de 7%, uma redução em números absolutos ali de cerca de 3.300 mortes causadas por esses atos que nós citamos agora há pouquinho. Então, uma queda de 3.300 de um universo total de 41.100 mortes. Daniel, nós estamos falando, por um lado, de uma notícia que é boa, é uma redução no número de mortes causadas por homicídios, latrocínios, lesões corporais e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é uma redução, isso é bom, mas falamos de um universo de 41.000 mortes por ano. Dados que são absolutamente, ao meu ver, estarrecedores. E dados que não se encontram, por exemplo, em países que atualmente estão em guerra. Uhum. E esse é um ponto extremamente relevante. A queda de 7% em 2021 em relação ao ano anterior é muito saudável, salutar, bem-vinda. Mas em termos de números absolutos, Daniel, 41.100, aproximadamente 100 mil mortes violentas intencionais no país. Mortes, então, que são resultados de um ato intencional. É um número assustador, não é?
É um número assustador e nós vamos ver daqui a pouquinho, pessoal. Rodolfo preparou uma arte que está muito bacana. Ele não é um número isolado, né? É uma queda, como o Rodolfo muito bem colocou, em relação ao ano anterior, mas de uma sequência em que, ano após ano, se repetem cifras semelhantes, quer dizer, não é que houve de repente uma explosão, agora caiu e ufa, que bom. É óbvio que qualquer redução no número de assassinatos, como o Rodolfo muito bem pontuou, é positiva, mas ainda são 41 mil homicídios, latrocínios e mortes, né, por lesão seguida de morte numa sequência histórica que vem com a atual metodologia desde 2011, o levantamento é desde 2007, não é? É algo
exatamente,
assim, né?
Exatamente. A atual metodologia de 2012, né? Até 2011 isso. Contabilizavam-se as ocorrências. Então, uma ocorrência pode ter mais de uma morte. Então, era o número de ocorrências, por exemplo. E agora não. A partir de 2012, contabiliza-se o número de mortes mesmo. Já que você colocou isso, já vamos colocar, então, o gráfico aqui para mostrar para o pessoal.
Ficou lindo.
Muito obrigado.
Isso aí quem fez foi o Rodolfo, viu, gente? É. Recolheu, né, os dados aí da mídia e montou, ficou super bonito.
Na reportagem do G1 tinha um gráfico, né, mas para respeitar os direitos autorais e tudo isso, a gente fez o nosso gráfico aqui. Então tá lá, desde 2007, né, colocando aí então a metodologia mudando a partir de 2012. O que tiver em vermelho aí na variação é um crescimento no número de assassinatos. Que tiver em verde é um decréscimo. Né? Então nós temos aí uma série histórica, mas isso que o Daniel colocou que é importante. Né? Nenhum dos anos tem valores inferiores a 40 mil mortes causadas por homicídio, por intenção, enfim, assassinatos. O que é esse que é o ponto que é assustador. E isso causa um efeito muito ruim do ponto de vista da sensibilidade da população, que é uma acomodação, nós sabemos disso, né? A sensibilidade média das pessoas, nos incluindo aqui, a mim, ao Daniel, em relação a números de mortes e situações como essas, tendem a diminuir com o passar do tempo, principalmente se os números se repetem. Eu ouvi hoje de manhã, Daniel, bem de manhãzinha, no jornal logo de manhã na rádio, um comentário interessante de um dos responsáveis por organizar o recebimento de doações, enfim, de tudo aquilo que é necessário para auxiliar as pessoas que estão numa situação catastrófica ali em Petrópolis. E ele trazia um dado interessante, ele falou, o momento crítico para essas pessoas é a partir da segunda semana, porque a partir da segunda semana começa um processo de dessensibilização. O governo desaparece, o prefeito já veio, já viu, o governador também, o presidente também, a verba não chega. Muitas pessoas já doaram tudo que podiam doar na primeira semana, não tem mais condições. Outras se dessensibilizam, as notícias caminham para outro sentido. Então ele fala, ali é um problema. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é o exemplo da perda de sensibilidade. Da perda de impacto. Então, Daniel, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, aqui do ponto de vista até sociológico. Sociedades que vivem por muito tempo com taxas tão altas de assassinatos tenderão a demonstrar uma tolerância muito grande a esses dados e não se importar com o passar do tempo. Claro, tirando situações nas quais a pessoa vive uma situação como essa, perde um parente, um amigo, assim por diante, um familiar, né? Mas são dados assustadoramente altos e que garanto que para muitas pessoas causam uma certa... Ah, tá, tudo bem, é isso mesmo. E essa perda de sensibilidade traz graves problemas, até porque, em termos políticos, se é um assunto que não tem repercussão na decisão do voto do eleitor, é óbvio que o político não vai se preocupar muito com esses dados, muitas vezes, né?
Se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Eu estava pensando exatamente nisso. Você estava falando da questão do impacto social e tal, e é isso. A partir do momento em que, para usar um termo corrente, a gente naturaliza esse tipo de número, perfeita a tua colocação. O político, se isso não for cobrado e a naturalização leva a uma aceitação que, portanto, não gera cobrança, aí você não tem ação pública no sentido de reverter ou de alguma forma, tentar mitigar esses dados. E daí a gente fecha um ciclo, né? A gente continua, mais ou menos, com esses dados. E, de novo, como você muito bem colocou no começo, que bom que houve uma queda, mas o pessoal está vendo aí os números, né? Nós tivemos, para quem está ouvindo aqui depois, no formato de podcast, de 2020, 44.118 homicídios, para 2021, 41.069. É uma queda. Mas, como o Rodolfo muito bem apontou, está acima de 40 mil, e 40 mil ainda é um dado absolutamente estarrecedor. Se não há uma manutenção do nosso poder de comoção frente a esse tipo de ponto, a gente cai numa insensibilidade, né, Rod? Socialmente isso é um perigo e politicamente isso sai da pauta, né?
Exato. E aí tem um ponto, exato, e tem um ponto importante. Perceba que pelo gráfico, né, pelos dados colocados aí para vocês na tela, estava se construindo uma tendência de queda nos números de assassinatos, de homicídios, desde 2018. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, houve uma alta de 5%. E depois retomamos os números de queda. Muito bem. Só para trazer mais alguns dados interessantes. Em 21 estados da federação, tivemos redução de assassinatos. 21 estados.
Maior sendo queda. O Acre o recordista, não foi?
Menos 38% no Acre.
38%.
6 estados tiveram aumento. Eles estão na região. 4 estão na região norte. O norte foi a única região do país que registrou alta de assassinatos, 10%, e a maior alta foi no Amazonas. Muito bem, vamos falar sobre o Amazonas. Uhum. Uma região que nos últimos anos, desde 2018, tem sido alvo mais intenso de disputas por terras, principalmente na questão da legislação sobre reservas indígenas, proteção ambiental. Há um desmonte constante dos órgãos de fiscalização, tais quais o IBAMA, que perde capacidade de fiscalização. Há também um desmonte de todo o aparato jurídico de punição àqueles que cometem crimes ambientais, uma série de medidas que dificultam cobranças de multa e até a prisão de muitas dessas pessoas. Nós sabemos disso, é a tal da boiada que tinha que se passado, né, no... com a pandemia, nós sabemos disso, e aí de repente na Amazônia então um aumento de 54%, não é coincidência. Uma das causas fundamentais de assassinato na Amazônia é a disputa por terra. Então, Daniel, às vezes o aumento não se dá por uma causa óbvia, tem uma correlação não muito explícita, e olha como a questão ambiental, de estrutura fundiária, o país leva, na região da Amazônia, um aumento de 54%. Chama atenção, né, Dani?
Chama, e é uma região que também, e aqui, ouvintes e espectadores da região, por favor, não é essa a nossa posição, mas é uma região que nós sabemos, tem muito menos cobertura midiática. Né? Não chega tanto nos grandes centros, é uma região que, e isso é uma crítica, fica sim esquecida. Ela é lembrada quando é para fazer propaganda da nossa biodiversidade, etc e tal, mas ela é uma região que fica esquecida, que fica de lado em uma série de quesitos e programas, e onde não há vigilância, ou onde há até, em alguns casos, né, conivência, a gente tem esse tipo de questão, sim, e vai passando, né, batido como se fosse, né, mero acaso, ou como se fosse menos importante. A questão da violência no campo no Brasil, ela é histórica, ela é estrutural. Não foi no Amazonas, alguém que lembre, por favor, me corrija, porque é tanta desgraça que a gente se perde, mas é que foi uma coisa que até me marcou recentemente. Foi assassinado um líder, uma liderança vinculada a questões agrárias e tal, e morreu, foi assassinado junto uma criança de 8 anos. Eu acho que foi no interior de Pernambuco, eu posso estar errado aqui, porque eu lembro que a notícia é do começo do mês agora, e passou, assim, a notícia foi dada, foi bem o que você colocou, Rodolfo, ficou uma semana na mídia, sumiu, e não se fala mais nisso. Né? A região norte não é, por acaso, a região onde houve esse aumento, e ele não é um aumento em comparação, né? Ele é um aumento, não é que o resto diminuiu, então não, houve um aumento. Nesta região,
de um ano para o outro.
Que não é simplesmente por um aumento em comparação ao resto. Então, sim, é grave, e o Rodolfo tocou na ferida. A questão, né, a nossa fronteira agrícola, a questão da expansão dessa fronteira, de uma certa política que tem amparo de setores poderosos da economia do Estado, vai ter algum tipo de efeito aí.
O garimpo, né? Esse governo, sim, promove o garimpo, que agora é chamado de mineração...
Mineração artesanal.
Artesanal.
Você está desatualizado. Mineração artesanal. É. Eu não sei se vocês viram essa, gente. Vocês
tucanaram estão vendo a nossa cara. Tucanaram o garimpo.
Mineração artesanal. O governo, para, né, para usar uma expressão que está muito forte ultimamente, o governo meteu essa. Agora não é garimpo, é mineração artesanal.
E aí, quando falamos do garimpo, eu me recuso a usar essa terminologia patética.
É agrotóxico e garimpo, né, Rod?
Não é agrotóxico, era outro nome, é...
Pesticida.
É pesticida. Enfim. Mas vamos lá, vai. Quando falamos de garimpo, esse garimpo se desenvolve em reservas indígenas, em reservas ambientais. Uhum. É óbvio que isso traz um aumento significativo também na taxa de homicídios. Então, mais um ponto importante. Olha como, às vezes, uma notícia... Porque causa esse estranhamento. Ah, mas o que tem a ver o garimpo? Então, a violência está aí. Um outro ponto que é interessante. Há um preconceito muito grande na sociedade brasileira em relação a regiões como o Amazonas. Ah, mas lá é, porque é mais violento porque são menos desenvolvidos. Essa é uma fala comum. Não é essa a questão. Esse é o tipo de preconceito que tem por objetivo encobrir a realidade. A realidade é que a hora que você abre a porteira para esse tipo de exploração completamente desregulada da região e passando por cima de uma regulamentação que já existia de maneira não planejada e tudo isso, bom, dá no que dá. Então acho que a questão da Amazônia, né, Daniel, e do Amazonas é significativo. Aqui tem alguns outros pontos, Dani, que eu acho que valem a pena ser colocados. Primeiro, segundo os estudos desenvolvidos tanto pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o que motivou nos últimos anos essa redução na taxa de assassinatos? Olha que interessante.
Aqui tem uns fatores muito interessantes.
Muito interessantes. Primeiro, a profissionalização do mercado de drogas brasileiro. A gente tem que entender que aquele tipo de tráfico que nós estamos acostumados a ver no cinema, num filme como Cidade de Deus, num filme como Tropa de Elite, é completamente desatualizado do que é de fato o tráfico hoje. Essa profissionalização do tráfico, ela visa, de maneira exponencial, diminuir a sua exposição e diminuir também os conflitos, porque esses conflitos não são produtivos, não são bons para o negócio da droga. Então a tendência é um processo de profissionalização que tende a diminuir a necessidade de ações tais quais essas que, no nosso imaginário, sempre habitam o tráfico. Não que não exista, claro que existe. E nunca vai deixar de existir porque é uma atividade criminosa. Mas a tendência com essa profissionalização é que aquelas disputas que nós estamos acostumados a pensar, né? Pô, vai ter disputa por território, então vai ter uma guerra, isso vai diminuindo. Esse ponto é muito significativo, né, Dani? Porque mexe com o nosso imaginário, né?
Mexe e aponta para um problema, né? Nós temos, na verdade, uma sofisticação do crime. Então, olha como o Rodolfo lá no começo mencionou, e é muito interessante, né? Olha como esses números têm que ser analisados com calma, porque, de novo, é ótimo que haja uma redução do índice de homicídios. Agora, é importante entender o porquê. E aqui ninguém está defendendo que os homicídios voltem a aumentar em quantidade. Não. Mas quando você tem, né, que hoje em dia, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas quando você tem o crime se profissionalizando, isso também tem uma série de outros desdobramentos. Por quê? Espera que bati na mesa aqui, chacoalhou tudo. Porque isso inclui, inclusive, né, uma eventual infiltração maior em certos setores. Né, isso pode se desdobrar, pode, né, em questões vinculadas à relação com até setores corruptos ou pessoas corruptas dentro do Estado. Tem uma série de pontos importantes aqui que ficam, de alguma forma, para trás. Houve um pico, na verdade, né, porque o que o estudo aponta é que houve uma exportação de um modelo que é o modelo que surgiu em São Paulo com o PCC, né? O PCC trouxe uma profissionalização para o crime que não havia, por exemplo, no Comando Vermelho, que é o grande, né, grupo que surgiu no estado do Rio de Janeiro, na prisão da Ilha Grande, ali nos anos 90, até um pouco antes, quando misturaram prisioneiros de várias origens, e ali surgiu uma organização primeira, que na facção vermelha, depois Comando Vermelho, e aí o PCC veio com um modelo mais profissionalizante. Houve um choque, tanto que é 2017, Rhodes, me corrija se eu estiver errado, que tem um pico de mortes, que foi o pico do choque entre os grupos, e aí esse modelo mais profissional, 2017,
esse modelo mais... 16 a gente passa 4,10%, mas números absolutos, 2017, 59.128.
Houve, inclusive, cenas bárbaras nos presídios, de degola, de rivais, e aí esse modelo começou, ou por ou porque outros grupos adotaram, ou porque houve a eliminação dos rivais, esse modelo mais profissionalizado que o Rodolfo mencionou começou a se impor, e agora colabora com essa queda, né, Rod?
E tem também, nesse cenário, a atuação das milícias, no Rio de Janeiro, porque acabam criando uma situação também de controle que tende a eliminar um tipo de conflito e criar outros. Mas é importante pensar nisso também. Agora, olha que interessante. Além de tudo isso, nos últimos anos, apesar da resistência de alguns governadores e até de prefeitos, para não falar de senadores e deputados, houve um investimento em inteligência. Então, as polícias, tanto a federal como as polícias estaduais, as militares, elas tenderam a investir cada vez mais em inteligência, está muito aquém do que deveriam investir, mas pelo menos houve um acréscimo de investimento. E esse investimento em inteligência leva ao maior controle dos governos sobre os grupos criminosos. Então, você consegue antecipar uma série de ações e tudo isso, o que impacta também. E houve uma definição, como o Daniel muito bem colocou, por conta meio que da exportação, entre aspas, né, da exportação, da expansão desse modelo de negócios do PCC, houve um apaziguamento entre as facções. Eu me lembro que na década de 1990, aqui em São Paulo, em algumas regiões, como por exemplo Heliópolis, o conflito entre as facções era aberto, né? Era uma coisa muito assustadora, e eu falo de conhecimento próprio, eu morava lá na época, então eu me lembro muito bem disso. E houve uma mudança nesse cenário. Tivemos também políticas públicas que são desenvolvidas principalmente pensando na população mais jovem. Por quê? Porque o número de homicídios entre a população mais jovem, abaixo de 18 anos, é absurdamente grande. E há também uma questão interessante. Nós estamos passando por uma mudança na estrutura etária do Brasil. A nossa pirâmide etária está deixando de ser uma base tão larga de jovens. A população brasileira começa a passar por um processo de envelhecimento. Não é à toa que os governos começam a discutir cada vez mais os modelos de previdência. Né? A discussão sobre a previdência aparece quando o país começa a envelhecer, porque vai ter um grande número de pessoas se aposentando, e aí a conta não vai fechar. Aquele papo, daria para fechar a conta, a gente sabe, mas enfim, essa é outra discussão. Né? E tem envelhecido a população brasileira, e isso, segundo o núcleo da violência da USP, o NEVE, indica também uma mudança, né? E aqui, Dani, só para trazer mais um dado que é muito interessante. Nós tivemos, no ano passado, 2021, uma estatística muito interessante. Dobrou no Brasil o número de armas nas mãos de civis. Em apenas 3 anos, dobrou o número de armas. Com toda essa política, que faz parte do governo federal, de facilitação do acesso às armas. Aí o que acontece? Muito cuidado nesse momento. Tá vendo?
Sim.
Reduziu o número de homicídios, porque a população tem mais acesso às armas e se defende. Esse é o primeiro tipo de explicação que você vai ouvir geralmente de quem não estuda o assunto. É interessante notar que esses dados de mortes, homicídios, eles em sua maioria não são casos isolados, um desentendimento de vizinhos, uma briga de trânsito, uma violência doméstica, uma vingança, não. Eles estão ligados ao crime organizado.
Sim, esses casos isolados tendem, inclusive, a aumentar quando a gente pega o número só deles.
Mas eles não impactam na estatística. Exato. Como o do crime organizado. Então, cuidado para não fazer a falsa consequencialidade. Está diminuindo porque está aumentando o número de armas. Não, olha que interessante. Vou trazer aqui para vocês a fala do Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Ele falou o seguinte: as armas e munições legais e ilegais que são desviadas e ingressam no mercado do crime não causam isoladamente variação nas taxas. Elas tendem a aumentar os homicídios circunstanciais em bares, boates, no trânsito, por exemplo, os feminicídios, mas não afetam necessariamente as dinâmicas criminais nos estados. E o acesso ao armamento também, né, seja ele legal ou ilegal, ele colocou armas e munições legais e ilegais, as ilegais que são desviadas e tal, não são essas que impactam. O que a gente está falando aqui é de um crime organizado, de uma estrutura de criminalidade que tem números altíssimos. Porque, Dani, já tem gente utilizando esse dado dessa forma, porque o povo se armou, diminuiu. Mas, de novo, todos os estudos demonstram que o impacto, né, dos homicídios pontuais, ele é muito pequeno para alterar, sim, a taxa de homicídios por conta de toda a criminalidade que existe. Esse ponto é muito importante e muito relevante, né, Dani?
Sim, porque, né, isso vira discurso político, já virou, já tem gente utilizando. Né? E mais uma vez, Rodolfo pontuou muito bem, é a falsa consequencialidade. Tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para os dados isolados, por conta de que nem tudo, né, é o que parece ser. E claro que faz sentido. Tem coisas que fazem muito sentido, gente, sem ser fato. Existe sim uma queda nos números que coincide com o aumento das armas. Não quer dizer que, para usar as palavras que foram usadas, o vagabundo agora pensa duas vezes antes de fazer alguma... Não é isso. Né? Até porque, né, a gente tem também outros estudos realizados em outras sociedades. Claro que cada sociedade tem os seus recortes, mas o simples armamento da população não resolve. Existe um estudo nos Estados Unidos muito interessante a respeito, que mostra como é até mais perigoso quando você tem, por exemplo, duas pessoas armadas num local. Porque o pessoal, o Rodolfo começou falando da questão do cinema, né, de como a gente vê essa violência no cinema, tem que tomar um cuidado imenso, gente. Faz sentido pensar que, por exemplo, tá, esse é um estudo feito nos Estados Unidos, que se um atirador entra numa escola, naqueles esquemas, né, vamos matar os colegas, basta um professor estar armado, e isso já foi dito lá nos Estados Unidos, que ele poderia, né, neutralizar o atirador. O que não se pensa é que você vai ter mais uma pessoa atirando, e assim, não é uma prática de tiro num estande, não é um alvo parado. Numa casa noturna, por exemplo. Quando teve um incidente, acho que numa boate em Miami, não, faz alguns anos já, e esse estudo foi publicado na época. Se você tem pessoas atirando de parte a parte, isso tende a aumentar e não diminuir o número de mortes, porque tem que ter muito sangue frio e treinamento para, estando sob a mira de alguém, ter a frieza de reagir de uma maneira, vamos colocar um termo horroroso aqui, eficiente, e simplesmente, para usar o termo militar, neutralizar quem está atirando. A chance é você ter mais bala perdida. Então esse discurso de que mais arma reduz a violência, ele é um perigo. Você tem uma chance, na verdade, muito maior de ter mais gente atingida quanto mais armas estiverem disparando. Salvo aquela exceção do treinador, do atirador muito bem treinado, que consegue, de fato, sob pressão, estando ele também na mira de uma arma, atirar e atingir quem está atirando do outro lado. O Rodolfo colocou isso muito bem, tem que tomar um cuidado gigantesco com essa ligação.
Eu tô rindo porque o cara tem que ser treinado, ele tem que saber que tem que destravar a arma antes de atirar, é necessário, né, Dani?
É importante, destravar é sempre um dado importante, fundamental. Né? E quantas armas, gente, não foram roubadas, esse é um outro dado importante, quantas armas ilegais no Brasil não foram roubadas de casas onde havia um cidadão, portanto, armado, que, né, de alguma forma não conseguiu se defender, ou foi surpreendido, porque também tem outra questão. Né? Existem essas falsas, né, essas falsas equivalências e falsas consequencialidades. Ah, o cara tá com a arma em casa. Tá, mas se ele for rendido antes de chegar na arma dele, primeiro que, ao reagir de forma armada a alguém que está armado, existe uma chance muito maior do bandido armado atirar para matar. E ele está mais treinado, não, pelo menos está mais acostumado. Segundo, se você simplesmente não tiver tempo de pegar a sua arma, é mais uma arma circulando por aí e estar armado absolutamente não alterou em nada a situação. Nossa, não tem uma placa aqui, há uma pessoa armada. Tem que tomar um cuidado, né, Rhodes? É muito fácil disso virar discurso. É. Em ano eleitoral, ainda por cima, né? Não é por acaso.
A mesma coisa, e por isso que os dados eles têm que ser filtrados também. Ali você tem o número total de homicídios. Nessas estatísticas, são os números totais. É necessário aí fazer uma filtragem. Então, quando você faz essa filtragem de um dado como 41.069 assassinatos em 2021, quando você faz uma filtragem disso, e você vê quantos desses quase 41.100 foram ligados a questões de estruturas criminosas, organizações criminosas, ou violência doméstica, ou embriaguez, enfim. Muito perigoso analisar os dados de maneira apenas absoluta. Claro que aqui estamos colocando para vocês estatísticas, mas o relatório que o Núcleo de Estudos de Violência da USP produz, ele faz toda essa filtragem. E eu reforço aqui uma questão que eu falo sempre nas lives e tenho falado, eu falei muito na live que nós fizemos do H1 Notícias sobre a tragédia em Petrópolis, tragédia anunciada. Políticas públicas não são feitas por voluntarismo. Eu tenho batido muito nessa tecla. E no ano de eleições, é muito importante a gente ter isso em mente. Políticas públicas não são feitas por voluntarismo. A figura do candidato voluntarioso, que diz que vai fazer e acontecer, é perigosíssima. Nossa, porque muito. Se falta a esse candidato as bases estatísticas, os dados, as análises sobre os dados, porque dado puro pode enganar também, como esse engana. Uhum. Você pega dois dados brutos, duplicou, nos últimos 3 anos o acesso às armas no Brasil e diminuiu o assassinato. Aí você faz uma correlação direta. Sem fazer um estudo sobre essa correlação, você pode chegar a conclusões falaciosas. Então eu quero reforçar esse ponto, pessoal. Num ano de eleições, tenha muito cuidado com os discursos voluntaristas de pessoas que dizem que fazem, que vão acontecer, que isso e que aquilo, que, nossa, eu tenho a solução para tudo, e que apresentam soluções absolutamente fáceis, que vêm de análises que, como já nos ensina o grandioso Max Weber, nos ensinava lá no final do século XIX, nem tudo que é verossímil é verdadeiro. Nem tudo que faz sentido do ponto de vista lógico é verdadeiro. Pode ser um silogismo falso. Como eu sempre brinco aqui no HO, né, Daniel? Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, logo Steve Wonder é Deus. Faz sentido? Faz. É verdade? Acho que não. Não há dados que comprovem que o cruzamento dessas afirmações apriorísticas sejam de fato verdadeiras em suas relações. Então, a publicação de dados, o Daniel colocou um vídeo recentemente muito importante no Dani News sobre infodemia. A publicação de dados, e nós vivemos na era da infodemia, nós vivemos numa era em que dados não se convertem em informação. Dados podem se converter em desinformação. Porque vivemos numa era em que a quantidade de dados se tornou mais importante do que a qualidade analítica. Para quem é da área de humanas, sabe da eterna briga entre o quali e o quant. O quantitativo e o qualitativo. É claro que você tem que ter dados quantitativos, mas o dado quantitativo, sem uma análise qualitativa, não tem utilidade para elaboração, por exemplo, de uma política pública. Então, né, Daniel, esse alerta que eu faço é que agora que vai começar a campanha eleitoral e você vai ter uma série de discursos, fique muito atento com esse monte de dados que vão passar para vocês. Porque não basta o dado. Há que se fazer uma análise, há que se ler os relatórios dos núcleos de estudos que produzem esses dados nas universidades brasileiras, que apesar de tudo isso que falam, produz ciência de qualidade, sim, produz informação, não só dado, mas informação, produz base para que se o poder público quiser montar políticas públicas de qualidade, produz saberes que se o setor privado quiser, consegue atuar de maneira distinta, dessa maneira arcaica, tão nefasta que às vezes pensa. Então, tomar cuidado. Em ano de eleição, dados não são sinônimos de informação. Não sei se você concorda com essa análise, Dani.
Concordo, e existe uma sacralidade dos dados, né? Oh, é o número. O que às vezes se traduz naquele, né, contrafatos, não há argumentos. E aí é um problema. Primeiro que o dado em si não é necessariamente um fato. Segundo que, né, o dado não é informação. Acho que você sintetizou muito bem, Rhodes, né? Dado não é informação, ele é um componente que pode ser utilizado para se fazer com uma análise criteriosa, né, uma leitura da sociedade ou do que quer que seja que está sendo levantado ali, e aí você obter algo que realmente é informação. O dado bruto, né, não quer dizer nada. O Stevie Wonder é Deus é uma amostra disso. A água, né, que a gente costuma brincar, gente. Consumo de água mata. 100% das pessoas mortas tomaram água nas últimas 24 horas. Né? Exemplo idiota, sim, mas é justamente para brincar, né, com o perigo dos dados. É, se você
Exato.
quiser, você faz qualquer recorte pode ser utilizado para provar alguma coisa, né? Basta.
E já que estamos falando sobre isso, é importante lembrar que há uma diferença fundamental entre acreditar e saber. Acreditar é subjetivo. Saber vem de uma experiência, pode ser uma experiência mesmo, pode ser empírica, pode ser de um estudo teórico. Agora, nós não somos só acreditar ou só saber, nós somos as duas coisas. Eu gosto muito de uma brincadeira que o Paul Vine faz, Daniel, sobre isso. Paul Vine, ele fala assim: a criança acredita que Papai Noel trará o brinquedo para ela, mas sabe que tem que pedir pro pai dela. Ela acredita no Papai Noel, mas sabe que o presente passa pelo pai. E uma coisa não exclui a outra. Então nós tendemos, no mais das vezes, a formar uma visão de crenças e saberes, e nós batalhamos muito para eliminar as contradições. O que acontece, e isso é humano, não tem problema. Um outro exemplo que o Paul Vine dá. Ele conta de uma criança que viu o vento batendo num lago e fazendo as ondinhas. E a criança falou: "Nossa, o lago está franzindo a testa." A criança não acredita que o lago de fato está franzindo a testa. Se ela passar a acreditar nisso, virou mito. Virou mito. Então, há diferenças. A gente atua nas duas formas. O problema é que hoje assistimos a uma soberania do acreditar sobre o saber, da crença sobre o saber. E essa questão que está tão, que tá na base da desinformação, está na base das fake news, ela é manipulada de maneira brilhante por essa chuva de dados que vai inundar WhatsApp, Telegram, nas redes sociais. Então aí, o assunto de hoje, que é a violência, eu vou fazer uma aposta com vocês aqui. Eu tenho certeza que será tratada nas eleições por candidatos dessa forma: reduziu porque aumentou o número de armamentos, ignorando propositalmente qualquer tipo de análise que foi feita pelo Núcleo de Estudos da Violência. Dani.
Não, e até em outros níveis, né? A gente tem aí, esse ano a gente tem uma eleição, né, importantíssima, claro, e não só no nível federal, porque aí cada político pode puxar a brasa para sua sardinha. Eu investi mais nisso logo, e aí tem que ver, gente, se o aumento, né, puro e simples, é óbvio que o aumento, por exemplo, do número de viaturas, né, pode ter um reflexo no patrulhamento que pode se converter numa redução, mas é esse o caso, vocês podem ter certeza, porque aqui entra um ponto importante de estrutura das nossas polícias, né, Rhodes? A polícia militar, em especial, ela é estadual, né? E aí é muito fácil de pegar um dado geral, maquiar essa realidade e fazer, não só, acrescentando o que você muito bem colocou, não só, né, houve o aumento do armamento, por isso houve a redução, como, olha, pega um fator isolado, que é um fator que pode, sim, se converter numa melhoria de segurança pública, e apresenta aquele fator como, olha, no nosso estado teve essa redução, logo foi isso. Bom, pode ter sido também o fim da guerra entre as facções, porque uma se sobrepôs à outra. E aí não tem nada a ver você ter posto mais gente na rua, mais polícia, mais viatura, porque simplesmente foi outro fator o determinante naquela realidade, naquele estado. O dado solto, ele é um perigo. O dado, ele vai para qualquer lado, né? Ele pode ser puxado, né, para qualquer um que queira usá-lo, desde que ele corrobore a tese. E, bom, acho que nem precisa falar, né? Política como se faz no Brasil, vocês podem ter certeza. Infelizmente, eu queria discordar de você, mas infelizmente tenho certeza que vai ser feito desse jeito.
E que fique bem claro uma postura minha e do Daniel aqui, acho que falo por nós dois. É óbvio que nós queremos que esse número não pare de cair. É Perfeito. Óbvio que nós queremos que a série histórica reduza cada vez mais. Mas para que ela continue reduzindo, nós temos que continuar focando naquilo que dá resultado. Uhum. Essa é a nossa fala. Eu quero que esse número caia para zero no mundo ideal. Não vai cair para zero. Mas que caia para padrões de um país que não está em guerra. Uhum. Para que isso continue acontecendo, ora, nós temos que continuar investindo no que dá certo. E não Sim. no que aparentemente ou subjetivamente. Esse é o ponto. Porque, claro, é muito fácil hoje, editando um trecho ou outro aqui da live, falar: ah, então vocês querem que a criminalidade continue aumentando? Não, a gente quer que ela não. continue caindo. Mas para continuar caindo, a gente tem que, obviamente, né, investir naquilo que dá resultado. Respondendo ao Bruno, sim. Existem os dados estatísticos sobre o número de armas, aumento, aí temos que buscar, né? Não é o caso desse estudo específico, mas sim, esses dados são públicos e são facilmente acessíveis. Se você colocar aí no seu Google, né, estatísticas, aumento de armamentos, por estado, você provavelmente, talvez não no primeiro link, porque geralmente são patrocinados, né? Mas depois é capaz que você coloque isso e venha um link da Taurus no Google, né? Patrocinado.
É bem provável.
É bem provável. Mas passando esses primeiros links patrocinados, você provavelmente vai encontrar dados robustos, né? Dados que são interessantes e não só os dados, junto com os dados, o relatório. Né? Isso é muito importante, né? Isso, Stefano coloca pra gente, né? O aumento de CACs, muito bem, Stefano, bem lembrado. Dá para procurar sim, né, Dani? Então, para ficar claro que a gente não está querendo que morra mais. Pelo contrário, que morra cada vez menos a partir da continuidade de políticas que dão resultado e não de achismos aleatórios e, sei lá, delirantes, né, Dani?
Perfeito. Até porque o achismo não se converte em programa, né, público, não se converte em ação de Estado, de governo, e aí... não resolve. E aí você fica ao sabor do... na hora que tiver uma outra guerra entre cartéis, na hora que qualquer outra coisinha sair do controle, volta tudo, que é o que a gente não quer. É ótimo que seja o número mais baixo em mais de 10 anos. Que o ano que vem seja o mais baixo em 11 e depois o mais baixo em 12.
O temor é exatamente o abandono das políticas públicas que estão proporcionando essa redução em prol de uma política pública que, Exato. Sabidamente, não surte efeito.
Perfeito, perfeito. É isso. Né? Irretocável.
Não tem muito o que falar, né? Mas, enfim, então, é isso, pessoal. Nós estamos chegando na reta final dessa live de segunda-feira, que teve um comecinho um pouco tempestuoso por conta da internet, mas, ao longo dela, tudo foi mais tranquilo, né, Daniel? E... Sim. Lembrando, né, sempre que tivermos ao longo desse ano mais dados estatísticos sendo aí publicados, a gente vai trazer, porque acho que a análise é muito importante. E eu repito e reforço, cuidado. Já diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Existe o ouro de tolo. Cuidado com o ouro de tolo, principalmente num ambiente infodêmico, como o vídeo do Daniel tão bem nos ilustrou, não é, Dani?
Eu concordo plenamente. Hoje a gente está sujeito a dados demais. E aí, para vir no meio disso, né, muito mais desinformação do que informação de qualidade, é muito fácil. Né? E é cansativo, né, Rods? Todo tempo a gente tem que parar, olhar para o dado e falar: nossa, peraí, vamos ver o que isso aqui quer dizer. Nossa, como isso cansa, né?
É, ainda mais quando você tem 45 anos, já está cheio de cabelo branco. E vê que, infelizmente, a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa.
Como farsa. Né?
Infelizmente. Mas tudo bem. E claro que essa é uma ironia, que a história não se repete, né? Há que se ouvir e ler essa frase com a devida ironia com a qual ela foi pensada pelo seu autor, tá bom? Mas vamos lá. Mas, enfim, é isso. Pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês. Já vou me despedindo aqui. Espero que as análises tenham sido elucidativas, que tenham estimulado aí a pensar e refletir um pouquinho mais. Amanhã, para quem é do Enem Vestibulares, vai a minha aula, primeira aula de Mundo Grego. Na quarta-feira, a aula de História do Brasil com a professora convidada Esther. Na quinta-feira, eu não me lembro agora se é Sociologia ou Filosofia, acho que é Sociologia, com o professor convidado Pedro. Galasso, tá bom? Então, o curso tá aí, indo, né, de vento em popa. Então, vamos lá, tá? Que se você não conhece ainda, dá uma sapiadinha aqui no YouTube, é a nossa plataforma, que você vê que tá bem legal ali. As aulas estão rolando a todo vapor. Agradeço demais a compreensão de todos vocês aos problemas técnicos iniciais. E Dani, lembrando que quinta-feira tem HO Notícias.
Exatamente.
E vamos ver qual que vai ser o tema. Eu acho que Ucrânia vai estar na pauta.
Ah, vamos lá, né? Não sai da pauta esse tema, vai longe ainda. Gente, para quem se perdeu, para quem está voltando agora, ou para quem é novo, para você que está aí no silêncio, mas nos acompanha, sempre às 17 horas, nas segundas-feiras, uma live geralmente com um tema mais aprofundado, como a gente fez hoje, né? E quinta-feira, às 17, também o HO Notícias, em que às vezes a gente traz duas notícias, às vezes quatro, e aí é uma coisa mais, né, um apanhado geral das notícias. Então fica aí, esses são os horários deste ano, sempre às 17, até melhor, fica mais fácil para vocês lembrarem, né? Segunda-feira, um tema mais aprofundado, quinta-feira temas importantes também, mas em geral um apanhadão, aí a semana já correu, né, Rods? A gente consegue comentar várias questões e, bom, fiquem atentos, que às vezes a gente entra de repente no ar também, né, falta de assunto nesse mundão.
Eu acho que vai ter plantão em breve, eu acho que vai ter plantão, não vai ter jeito.
Eu também acho.
Tá achando, né, que vem um plantão aí, né?
Tá com cara,
né? Ok. Vamos lá, Dani, você encerra, porque eu abro, você encerra. Aqui é assim, tudo dividido, tudo, né, repartido. Vai lá, querido.
Gente, faço minhas as palavras aqui do Rodolfo. Rod, sempre um prazer estar contigo. Ari, muito obrigado pelo suporte que você sempre nos dá nos bastidores. Para quem é novo aqui, nós somos três. Tem a Ariela sempre dando um apoio aqui no chat, nas artes, colocando as lives no ar, fazendo a programação. Então, nada disso aqui seria possível sem três pessoas trabalharem. É sempre muito importante. Quinta-feira, estamos ao vivo com vocês. Ou antes, vai que alguma coisa acontece. E como o Rodolfo muito bem colocou, amanhã, aula dele, quarta-feira, da professora convidada Esther, quinta-feira, do professor convidado Pedro. Nosso curso está rolando, dá uma olhadinha no historiaonline.com.br, nossa plataforma está muito legal. Muito obrigado, gente, são vocês que possibilitam tanto essa nossa parte aberta, que tem muita coisa, quanto os nossos cursos também, vocês são que mantêm o História Online vivo. Um grande abraço para todos vocês, todas vocês, uma ótima semana. Boa noite.